Semana do Planalto. Notícias do Governo Federal.
Dinheiro extra para os brasileiros.
Governo divulga calendário de saque do FGTS das contas inativas.
Vai começar o novo ensino médio.
Com mais qualidade na educação e valorização das escolhas dos jovens brasileiros.
Alimentação para os rebanhos do Nordeste garantida.
200 toneladas de milho levam alívio para os pequenos produtores.
Olá, eu sou Aldilei Ribeiro.
Oi, eu sou Denis Fruagi.
E você acompanha a partir de agora as principais notícias do governo federal nesta semana.
Começamos nosso programa com uma boa notícia para muitos brasileiros. Saiu o calendário de saques do FGTS das contas inativas.
São mais de 30 milhões de trabalhadores contemplados com a medida, que deve injetar até 40 bilhões de reais na economia.
Que ideia boa é essa, viu? O calendário segue o mês de nascimento dos trabalhadores, não é verdade, Odilei? Explica pra gente.
Olha só, peguem aí o caderninho pra anotar. Os nascidos em janeiro e fevereiro já vão poder receber dia 10 de março agora. Os que fazem aniversário nos meses de março, abril e maio, o início do saque será 10 de abril. Para os nascidos em junho, julho e agosto, o prazo começa dia 12 de maio. Os trabalhadores nascidos em setembro, outubro e novembro vão poder sacar a partir do dia 16 de junho. Já os que nasceram em dezembro vão começar a receber dia 14 de julho.
E atenção, com a nova regra, todos os trabalhadores vão ter até o dia 31 de julho para sacar o dinheiro. Após essa data, volta a regra anterior.
E o que será que dá para fazer com essa graninha extra, hein? O ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, dá algumas ideias.
O trabalhador vai usar principalmente para abater dívidas que ele já tem. Também, o trabalhador normalmente vai usar isso para adquirir bens que ele tenha maior necessidade. E vai usar para fazer algum investimento. Algum trabalhador vai melhorar a sua casa, outro trabalhador vai eventualmente até adquirir imóvel, alguma coisa.
A servidora pública Abadia Vieira, moradora de Luziânia, em Goiás, já sabe a providência que vai tomar.
Como é um dinheiro extra, eu não estava contando com ele, eu nem sabia que eu tinha esse dinheiro para receber. Eu vou guardar, vou botar na poupança. Quando precisar, eu tenho um extra.
Mas explica pra gente, Aldilei, o que é mesmo uma conta inativa?
Então, Dani, quando os trabalhadores pedem demissão ou são dispensados por justa causa, não podem sacar o dinheiro que fica na conta do FGTS. A conta, então, ela fica inativa, já que não receberá mais depósitos daquele empregador.
Apenas em situações muito específicas era possível ter acesso a esse dinheiro, não é verdade? Agora, o governo abriu uma exceção e todos vão poder sacar os valores de forma integral.
Olha só, mais informações sobre a medida podem ser encontradas no site que a Caixa criou, www.caixa.gov.br/contas-inativas. Também pode ser por telefone, no 0800-726-2017, ou pessoalmente nas agências da Caixa.
Ah, e para garantir os saques, as agências da Caixa vão abrir mais cedo e aos sábados. Fiquem atentos.
Semana do Planalto.
Modernizar as escolas públicas e valorizar as decisões e a realidade dos jovens.
Esses são alguns objetivos da reforma do ensino médio que o presidente Michel Temer sancionou na quinta-feira. A cerimônia no Palácio do Planalto recebeu estudantes e já formados que entendem a importância da medida.
Como o estudante Wilson Fernandes de Salvador, na Bahia. Com apenas 13 anos, ele ainda tem dúvida se escolherá direito ou medicina quando chegar a hora de entrar na universidade. Wilson está animado com a chance de escolher disciplinas que o ajudem em seu objetivo.
Eu enxergo o novo ensino médio como uma forma de conforto para o aluno poder estudar, porque ele vai estar escolhendo a matéria mais favorável para ele e a que ele tem mais facilidade de compreender. Porque hoje eu vejo que o Brasil não está no nível que devia estar no estudo, ainda mais no ensino médio. E agora chegou a hora de evoluir.
Para os nossos ouvintes entenderem, o novo ensino médio vai flexibilizar o currículo atual. Aí os estudantes não vão mais precisar estudar disciplinas que não serão mais úteis para eles.
Isso mesmo, também vai ampliar a carga horária e incentivar a formação técnica e o ensino integral.
Maria Luciele Laurentino, ex-estudante de Escola Pública Integral de Pernambuco, hoje é mestre em Engenharia Florestal. Ela aprova o projeto.
Eu sou o resultado de uma escola que deu certo. Foi um pouco de impacto para a gente enxergar uma escola que nos enxergava para além da nota lá, da nota de português, da nota de matemática, da nota de geografia. A escola nos enxergava como um todo, perguntava qual era o nosso sonho, o que a gente queria ser, qual era o nosso projeto de vida e como a escola poderia apoiar.
Mas para dar certo mesmo, os jovens têm que estar nas escolas, né? Porque atualmente há milhões de jovens sem estudar que deveriam estar cursando o ensino médio.
Mas o novo ensino médio vem para mudar essa realidade também. Vamos ouvir o presidente do Conselho Nacional de Educação, Eduardo Deschamps.
Essa lei, ela é um convite à inovação na educação brasileira. Ela abre espaços para que a gente possa experimentar modelos diferenciados no sentido de tornar o ensino médio muito mais atrativo para o nosso estudante, para que a gente possa reduzir as taxas de evasão.
Cuscuz, polenta, canjica, esses são apenas alguns pratos que podemos fazer com milho. É bom demais, né?
É muito bom mesmo, Dani. Mas você sabia que no Brasil, 84% do milho produzido são utilizados na alimentação animal, como bois e frangos? Aí o preço do grão afeta o bolso das famílias, porque isso acaba tendo relação com o preço das carnes comercializadas.
Ah, por isso o governo federal liberou quarta-feira 200 mil toneladas de milho para venda a pequenos criadores e agroindústrias do Nordeste, né?
Isso mesmo, e por um custo bem menor que no setor privado. É mais uma ação para que não suba o preço da alimentação dos brasileiros, mas também um alívio para esses produtores alimentarem seus rebanhos, como reforçou o presidente Michel Temer.
Embora nós tenhamos como lema a história da responsabilidade fiscal, que visa a colocar as contas em dia, nós não nos esquecemos daqueles mais carentes do nosso país. Nós estamos provando que não são apenas palavras, mas são atos concretos para impulsionar tudo aquilo que diz respeito ao Nordeste.
E olha só, semana que vem traremos mais informações para os produtores brasileiros. Serão medidas para desburocratizar e trazer mais desenvolvimento para o setor e para o país. Fiquem ligados.
Então é isso, vamos ficando por aqui. Mas antes, uma dica. Se você tem dúvidas ou quer saber mais sobre algum projeto ou ação do governo federal, escreva para pordentrodogoverno@presidencia.gov.br.
E para ouvir este programa novamente, acesse www.redenacionalderadio.com.br.
E essas foram as notícias destaques do governo federal. Até a semana que vem.
Tchau, pessoal, e até o próximo programa.
Você ouviu Semana do Planalto.